Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Menos é Mais com David Costa e Helder Tavares. Sejam todos bem-vindos e David, bem-vindo. Bem disposto?
Bem disposto, sim. Sempre bem disposto.
E tu? Eu hoje queria aproveitar... Muito bem disposto, eu queria aproveitar apenas, eu costumo deixar sempre para o final, mas quero aproveitar que me lembrei de fazer algo muito importante, que é agradecer todas as pessoas que nos têm estado a acompanhar e que nos ouvem, e obrigado por estarem aí desse lado. E não se esqueçam de partilhar like. Sempre com os vossos amigos.
Bota um like. Também.
Nós hoje resolvemos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Eu e o David estávamos a falar e achámos que seria interessante fazermos aqui uma pequena viagem no tempo. E o nosso objetivo seria tentar revisitar as grandes empresas de tecnologia que nos últimos 15, 20 anos fizeram parte do mercado tecnológico, marcaram tendências e foram grandes players no mercado. E a primeira que eu queria falar
Desculpa, antes de avançar,
só para explicar. Eu já estava aqui a falar há 2 minutos, já estava a ver que me interrompias.
Não, eu acho que só para partilhar também que a ideia surgiu por constatação ou de pararmos um bocado para ver como é que está o mercado agora, que empresas é que existem, como é que estão as divisões e as cotas de mercado e quem é que está a vender, quem é que não está a vender. E nessa conversa não chegámos à conclusão, mas a percebermos que realmente há uma série de marcas que fizeram parte das nossas vidas, que desapareceram por completo e que ficámos um bocado na dúvida se elas desapareceram aqui do nosso mercado ou se desapareceram de todo. E portanto fomos pesquisar um bocado e sobre que marcas é que efetivamente desapareceram, ou quais aquelas que mudaram por completo o seu negócio, ou o que é que lhes aconteceu, que lhes terá acontecido. Pronto, depois, se tivermos tempo no fim, ainda falamos um bocadinho sobre o mercado europeu, que normalmente é uma coisa que nós não falamos, é um bocado ou global ou americano. Andei aqui a fazer umas pesquisas sobre como é que está o mercado no nosso grupo.
deve estar ótimo, em altas. Está lindo. Pronto, a primeira marca que eu gostaria de falar é uma marca que acho que, como quase todas que vamos falar, diz bastante, porque eu tenho várias memórias e boas associadas. E a primeira marca é a Blockbuster Video. Portanto, esta foi uma marca que surgiu em 1985, e extinguiu-se em 2010. E queria partilhar contigo que recordo-me de ser... Eu acho que várias famílias fizeram isso. Portanto, nós vivemos numa zona que é perto de Carnaxide, e o primeiro Blockbuster que eu... Não sei se foi o primeiro do país, mas pelo menos o primeiro que eu tive conhecimento... Foi em Carnaxide, e eu recordo-me perfeitamente de que tínhamos o programa de família, que era às sextas-feiras, ir lá alugar vários, na altura já eram DVDs, penso eu, vários DVDs, e passar o fim de semana a ver filmes. E isso, pelo que eu me recordo dos meus amigos, era uma coisa que era bastante, uma prática bastante comum, e até podias comprar as pipocas, não sei se tu lembras, ou fazias isso também?
Sim. Ou não? Curiosamente, a minha experiência com o Blockbuster é em VHS. Não, acho que nunca alguém um DVD na Blockbuster.
Por acaso agora estou na dúvida.
Quer dizer, depende de que idades é que estás a falar, mas se estiveres a falar de 10, 12, 15 anos, era VHS de certeza absoluta. Nem sequer com jeitinho nem DVD havia nessa altura. Mas... Mas a experiência, a típica experiência de ir alugar o filme, chegar a casa todo contente para começar a ver o filme e, bolas, o cliente anterior não rebobinou mais 2 ou 3 minutos aqui a rebobinar a cassete para ficar a ver a coisa a acontecer. Mas pronto, é daquelas memórias que ficam perdidas no tempo e que só algumas pessoas é que as experienciaram.
Sim, é engraçado estás a dizer isso, porque há muitas pessoas que, com certeza, até algumas que nos possam estar a ouvir, que não percebem do que é que estás a falar.
Não fazem ideia. Mas olha, o DVD foi desenvolvido no meados dos anos 90. Portanto, não me parece que... Tipo 95, 96.
Sim.
Deve ter chegado cá nos finais dos anos 90. Portanto...
Portanto, basicamente, pelo que eu consegui perceber, em relação à falta de melhor expressão, à queda da Blockbuster, devido naturalmente à competição que começou a sofrer por parte de empresas como a Netflix e outros serviços de video on demand e de streaming. Curiosamente... Sim,
principalmente aqueles os menos legais.
Curiosamente, a Netflix, portanto, tem aqui um artigo que explica que, né, no ano 2000 a Netflix quis comprar a Blockbuster por $50 milhões, coisa que a Blockbuster não aceitou, e depois, passado 10 anos teve de declarar a bancarrota. Portanto, é curioso como a própria Netflix tentou comprar e eles não quiseram, e passado 10 anos acabaram sem nada, pronto, e na bancarrota. Outra curiosidade que eu já sabia, por acaso, é que ainda existe um blockbuster ativo. Não sei se sabes disso, se tens conhecimento disso. Nos Estados Unidos existe, há um Carolas qualquer, que com todo o seu mérito... com saudosismo ou qualquer questão, não sei, portanto, ainda mantém, comprou os direitos ou qualquer coisa assim do género, não sei como é que ele pode fazer, mas ele ainda tem uma Blockbuster ativa, e há pessoas que vão lá de vez em quando. Com certeza tem dinheiro para esbanjar, mas ainda há uma única loja aberta no mundo, nos Estados Unidos, naturalmente.
Está certo. Claro.
Pronto, há várias marcas, mas outra que eu diria que é sonante é a Napster. Diz-te alguma coisa?
Sim.
Napster. Nós somos mesmo velhos.
Pá, malta cresceu nos anos 90, o que é que se há de fazer?
Napster.
Napster dominou.
Qual é a tua noção do que era o Napster? Diz-me lá, lembras-te? Ou para que usavas o Napster? Porque mudou um bocadinho.
Epá, eu usava o Napster para ouvir algumas músicas. Eu nunca fui grande usuário de Napster, mas...
O peer-to-peer, não é?
O peer-to-peer nunca foi assim uma cena que...
Para cá também não.
Que me despertasse de particular interesse, mas...
Era uma tecnologia um bocado complicada na altura.
Não, acho que era por causa disso. Para mim não era por causa disso, era aquela sensação de... tipo, a pirataria genericamente sempre fez uma certa confusão.
Ok, já entendi.
Não seja eu artista e perceber que, tipo, os artistas não vivem do ar, e portanto, se eu não pagar pelo aquilo que eles fazem, eles vão deixar de fazer. E portanto, pronto, sempre que possível, ou mais ao contrário, só quando não é possível é que na altura recorria a um ou outro site de peer-to-peer, mas era uma coisa que... Para música, então, não sei se era por estar mais próximo do coração, mas para música, então, era praticamente impossível, até porque muita da música que eu ouvia não estava no peer-to-peer, não era pouco comercial, e portanto não aparecia.
Sim, tu sempre, que eu me lembro, portanto... tu sempre compraste muito para a música dos autores, não é? Os CDs, sempre ouviste...
O comprar muito é sempre uma questão relativa, depende das perspectivas. Conheço quem compra muito mais do que eu,
mas naturalmente.
Mas sempre ouvi música que não era particularmente, sei lá, que não aparecia com regularidade no mainstream, e portanto não aparecia no peer-to-peer, e portanto para mim era difícil sequer encontrar aquilo que queria, e portanto era mais fácil ir comprar, e pronto. quando havia dinheiro, nem sempre era o caso.
O Napster é um claro exemplo de uma empresa que agora se costuma dizer startup, que foi pioneira na partilha de ficheiros através do sistema peer-to-peer, mas como tu disseste e bem, acabou por ser mais conhecido por partilhar ficheiros a nível digital através de ficheiros de música. O Napster surgiu em 1999 e depois em 2001 foi forçado a fechar devido aos Estados Unidos. Quando eles fizeram uma... pelo Tribunal dos Estados Unidos, que por causa desta pirataria, portanto foram forçados naturalmente a fechar. No entanto, depois de declarar a bancarrota, apareceu mais...
Falência, bancarrota é outra coisa em brasileiro, né?
Oh, obrigado. Eu há bocado também disse e já me deste ter corrigido.
Então, não reparei.
Sim, declarar falência é porque está em inglês e
eu sei,
bankrupt e vou para a bancarrota.
Eu sei.
Mas sim, obrigado. Portanto, depois deles declararem falência, eles acabaram por ser adquiridos por uma empresa que se chama Roxio e depois acabaram por criar o Napster 2.0 e este novo Napster acabou por ser comprado pela Best Buy por 121 milhões de dólares acabou por se fundir com a Rhapsody. Yeah. Conheces?
Sim,
okay.
Sim.
E até hoje funciona como competidor, como um concorrente, aliás, do Spotify.
Sim. O drama é que... pronto, a tecnologia peer-to-peer é espetacular e, portanto, naturalmente, o uso que se fazia dela é que era menos legal e, portanto, o Napster perdeu essa parte, mas a parte da tecnologia de funcionamento era muito interessante. Portanto, foi sendo comprada e utilizada para outros fins mais... legais, mais legítimos também.
E daí a importância de, apesar de eu nunca ter utilizado o Napster, é isto que é importante e acho que faz sentido nós estarmos a falar destas marcas, apesar de claro. Ter contacto ou não, porque foram elas que de certa forma desenvolveram-se e são pioneiras de tudo, e da tecnologia
completamente.
Das tecnologias de informação que nós conhecemos hoje em dia, não é?
O peer-to-peer começou como uma forma de disponibilização de conteúdos ilegais. Mas a tecnologia é fantástica, permite tu usares uma série de computadores, pessoais ou não, neste caso eram computadores pessoais, como servidores onde se vai buscar a informação e onde tu consegues tirar um bocadinho de cada um desses computadores e em vez de ficares... dois dias ou três dias à espera de fazer o download para ver um filme, ficavas uma ou duas horas porque tiravas um bocadinho de cada computador ao mesmo tempo. E, portanto, permitia fazer downloads muito mais rápidos do que...
exatamente.
Do que o normal.
Uma largura de banda tão pequena como era.
Exatamente, porque... portanto, isto no tempo em que as larguras de banda de upload, ainda hoje, mas pronto... eram substancialmente inferiores às de download e, portanto, tu conseguias ligar, se conseguisses ligar meia dúzia de computadores a fazer um upload, dava a velocidade de meia dúzia ou uma dúzia de download. Se tivesses ligado exclusivamente a um deles, o limite era o limite do upload do servidor e não do teu download. E, portanto, de repente, essa revolução em termos de transferência de ficheiros aconteceu. E foi usada por coisas ilegais, mas rapidamente se percebeu que essa mesma tecnologia poderia ser usada para coisas legais e depois da confusão que era com os torrents e não sei o quê, não sei o que mais, passou-se para sistemas bastante mais simplificados, muito parecidos com aquilo que hoje em dia é a Netflix e todos os outros iguais às Netflix e ainda assim com conteúdos ilegais e claramente o mercado Foi o mercado é que disse, ou as pessoas é que disseram, como é que a gente quer que a transferência de ficheiros de música e vídeo funcione. Tem que ser assim. Porque era isso que no mercado de pirataria se fazia e tinha muitos adeptos acima de tudo, porque era muito fácil. Quando estou curioso de ver que quando surgiu Spotify e Netflix e os vários concorrentes destas duas, a pirataria de vídeo e música desceu drasticamente. Porque na realidade as pessoas queriam mais do que um acesso grátis, era um acesso fácil. E, portanto, de repente, a teoria de que a facilidade...
Demoraram a lá chegar, não é?
Que, pois, fundo... mas havia na altura a teoria, partilhada por muitos, que, sim, é só para deixar ficar aqui para a posteridade, que a facilidade em obter os ficheiros, né, de vídeo e de áudio, iria fazer aumentar a pirataria. E havia uma série de pessoas que diziam que não, nem pensar. Quando se conseguir cobrar um preço justo e fácil, as pessoas vão aderir. Pronto, e é um bocado... É para aí que se tem caminhado. A questão do preço justo depende sempre do ponto de vista. Mas...
Sim, as subscrições,
As subscrições, pá, pois, só para deixar assim uma deixazinha.
É outra...
Tu cada vez que ouves uma música no Spotify, por exemplo, estás a contribuir com 0,2, 3 cêntimos para quem tem os direitos.
Certo.
Que pode jogar totalmente ao artista que efetivamente fez a música, como pode ser partilhado por não sei quantas pessoas. Uhum. Portanto, mas estamos a falar de está, 0,3 cêntimos. Não? Nem sequer são 3 cêntimos, é... Um quinto, um quarto.
Sim, mas depois temos de canais com milhões. Quer dizer, pronto. Mas sim,
tens,
vamos.
Tens
sim.
Canais com milhões, é um facto, mas a grande maioria não tem.
Mas
milhões.
Não, exatamente. Vamos continuar. Eu gostava de deixar aqui uma menção honrosa que é para o próximo, para a próxima empresa que desapareceu, que é a Compaq. A Compaq, eu não sei porquê, eu nunca usei, nunca tive, mas sempre ouvi falar muito bem e é um bocado engraçado como nunca tendo tido um computador pessoal da Compaq, sentir pena por esta marca já não existir. Ela foi criada em 1982 portanto, e acabou e terminou em 2013 as suas operações. Mas é uma daqueles segmentos em que quantos mais players, melhor. E tenho pena que a Compaq não... A ideia que eu tenho da Compaq era uma marca que era muito usada por empresas, porque era muito reliable.
Era um mercado...
Peço desculpa a quem estiver a ouvir as expressões em inglês que eu disser, mas de vez em quando é mais fácil para mim. E sempre ouvi falar muito bem, apesar de nunca ter tido. Tu tens alguma lembrança da Compaq?
Sim,
ideia?
A Compaq era uma...
acrescentar?
Não, é isso. Era uma marca considerada... Tipo, era muito usada no mercado empresarial e, portanto... não era sequer fácil conseguir comprar um computador da Compaq, que não era como o mercado deles era muito empresarial, pelo menos aqui em Portugal era muito empresarial, e portanto não me lembro se cheguei a ter algum, se não, assim de repente acho que não.
Sim. Eles estavam sempre o problema, pelo artigo que estou a ver, foi a luta de competição do mercado entre a Compaq e a HP e a Dell, que naturalmente ocuparam o lugar que eles tinham, por isso é que nós também, obviamente, a HP e a Dell são marcas que associamos ao mercado empresarial.
Sim, é uma marca normal de... Sim. Foi comprada pela HP e, portanto, eu lembro-me perfeitamente de haver computadores da altura em que a HP comprou a Compaq, em que ainda havia computadores muito semelhantes das duas marcas, e rapidamente, que era, às vezes era um bocado confuso, porque depois era tudo a mesma coisa, e depois de repente os Compaq passaram a vir todos com a marca HP, mas continuava a haver os dois modelos, o HP antigo e o HP, e o Compaq passou a ser HP, e às vezes era uma confusão desgraçada, porque pronto, como competidores que eram, tinham máquinas muito próximas umas das outras e com o preço também relativamente próximo. E portanto, de repente, a HP tinha dois computadores praticamente iguais ao mesmo preço no mercado. E portanto, houve um ano ou dois em que era um bocado confuso. O portfólio da HP ficou muito confuso com esta compra.
Acho muito engraçado o que tu estás a dizer, porque nós poderemos encontrar. Acho que isso é um problema típico dessa altura, relativamente ao mercado tecnológico, porque nós poderemos encontrar mais tarde, e podemos mais tarde falar sobre isso, vários paralelismos com empresas que foram, este mercado tecnológico, foram compradas por outras, adquiridas por outras, e depois há uma transição. Essa transição acabou por ser mais rápida. Por exemplo, estou-me a lembrar da Sony Ericsson nos telemóveis.
Sim, acho que eles foram aprendendo uns com os outros. A da HP foi particularmente, pelo menos a minha percepção é essa, foi particularmente estranha, Messi. Ou seja, não demorou ali algum tempo até
Sim.
a coisa começar a ficar organizada e quem é que era quem e qual tipo, quem é que fazia o quê, tipo das duas empresas, como é que elas se organizavam internamente sobre a égide de uma só empresa. Mas pronto, mas não, hoje em dia, olhando para trás, não faz moça nenhuma, nem a uma nem a outra. Mas pronto.
Exatamente. Polaroid. Alguma vez tiveste alguma?
Sim, a Polaroid é estranho, porque eu tenho Polaroids hoje em dia, novas compradas agora. Portanto, a Polaroid desapareceu, mas
Sim,
voltou.
é isso, exatamente. Mas lá está, a Polaroid poderá ser provavelmente uma das mais antigas que estamos aqui a falar. Ela começou em 1937 e acabou em 2008. No entanto, apesar de ter declarado falência, ela depois acabou por ser comprada e pronto. E agora acho que todas as pessoas sabem que é algo que está muito na moda.
Sim, acho que a Polaroid tem tudo para vingar hoje em dia, né? Tu vives na altura do imediato e, portanto, tu tiras uma foto e ela poder aparecer no papel na hora em que tu tiras a foto.
Mas também vives no digital, é um bocado.
É, mas tens a Polaroid desapareceu um bocado por esta coisa, né? De começares a viver tudo muito no digital e o papel perdeu. Pois acho que veio uma
Sim,
lógica um
as
bocado
câmaras
saudosista.
digitais, não é? Sim.
Exatamente. Não, e de veres as fotos nos telemóveis e nos smartphones começaram a surgir com ecrãs cada vez melhores e maiores, e portanto, de repente, tinhas melhor qualidade, ou pelo menos qualidade boa o suficiente para ver as fotos em telemóveis e tablets, e não tanto no digital. E não tanto, no, ou pelo menos no, neste caso, mais nos computadores, se calhar, do que nos telemóveis propriamente ditos. Mas depois
Não
tens
será
uma.
uma, desculpa interromper, não será uma moda, porque repara, esta é uma marca que, pelo menos das que estamos aqui a analisar até agora, ela já declarou falência 2 vezes. Como te estava a dizer, ela
Sim.
foi criada em 1937 e declarou falência em 2001. Depois voltaram a pegar na marca e depois declarou falência em 2008. E, aliás, portanto, se há à venda agora, portanto, o artigo não o refere, mas, portanto, estarão uma terceira vez a explorar a marca e a criar pronto, novas máquinas fotográficas com este sistema.
Sim.
Portanto, leva-me a pensar até que ponto é que isto não será uma moda passageira. Mas.
Pá, não estava aqui a tentar perceber. Basicamente, aquilo que eu acho é que aquilo que está a acontecer é que a marca foi recomprada e enquanto a marca continuar, a marca existe, né? E portanto, quem declara por falência não é a marca, é a empresa que detém a marca.
Sim.
E portanto, alguém comprou a marca outra vez em setembro de 2017 e decidiu fazer um revamp da marca e do conceito.
Está a correr bem, e já ainda bem.
Já há 5 anos e
ainda
acho,
bem.
Acho que não está a correr mal. Acho que para um mercado mais jovem, crianças, sim, é muito fácil, muito imediato, tem uma certa magia porque tu vês a foto a nascer a à tua frente. E, portanto, e está dentro de um conceito atual de imediatismo, não é?
Tenho uma pergunta para ti. Portanto, tu referiste coisa que eu não sabia, que tens Polaroids aí em casa, sim, certo? Tu tens noção dos valores do... Portanto, compras a máquina. Posso perguntar se tens noção do valor da máquina, mas o que eu queria saber não era da máquina. Era não. Como é do que papel. Funciona? É com do papel? É com rolos?
São cartuchos.
Cartuchos?
São cartuchos. Okay. Não faço ideia quanto é que custam, é uma cena, cena das filhas. Não tenho ideia.
Se esses cartuchos são acessíveis, entre aspas, ou não.
Sim, isso sim.
Não tenho noção, por acaso.
Isso são relativamente acessíveis, mas também é uma coisa que se descobre num instante, não é? Tipo,
tens noção de quantas fotografias aquilo dá? Ou não? Já ouvistas?
Pá, deves ter tudo um pouco. Mas se fores comprar em determinados sítios, é de coisa. Se fores para outros, é mais barato. E, portanto, tu tens desde... Estava aqui a ver... 16... 8 folhas, 20 euros. Uhum. 16 folhas, 27 euros. Mas depois se fosse um site daqueles que começa por F e acaba em C, mas se fores para uma coisa um bocadinho mais chinesa, tens coisas bastante mais em conta, né?
Sim, tipo, sim.
Mas deve ficar tipo aqui um, agora estou aqui a olhar do nada, tipo 80 folhas, 80 euros. Portanto, não é uma coisa, é mais acessível o resto, não é? Mas o digital, como é evidente, mas consegues uma média de, sei lá, 2 euros, 1 euro, 2 euros por coisa. Eu acho que a Polaroid irá sempre sobreviver como uma um certo saudosismo e uma certa brincadeira. Acho que é giro tu tirares meia dúzia de fotos numa festa ou uma coisa assim do género e elas ficarem ali disponíveis. Portanto, não é para usar no dia-a-dia, porque sim, no dia-a-dia tu tiras muitas fotos e não funciona.
Sabes que é muito engraçado algo que tu referiste agora, uma frase que eu também sei, mas que ouvida faz muito sentido e acho que vale a pena falarmos um bocadinho mais, que é acaba e é declarada falência é a empresa, não a marca. E é interessante esta ideia, não é? E de reforçar de que as próprias, portanto, que o produto, que a marca consegue sobreviver e vai sobrevivendo, como este caso estamos a falar, através de várias empresas, e não desaparecem, portanto, têm vida para além da empresa que a criou. Isso é muito interessante.
Sim, tens o caso da Nokia. Tens o caso da Nokia, mais interessante ainda.
Falarmos sobre...
A Nokia não só vendeu o portfólio ou a marca a outra empresa, mas não perdeu o direito de usar a marca deles. Certo? Os telemóveis Nokia não são feitos pela empresa Nokia. São feitos pelo...
Então não foi a Microsoft, não? Estou confundido.
Já vendeu. A Microsoft já vendeu a Nokia há muito tempo. A parte dos smartphones da Nokia há muito tempo. Acho que, e tenho dúvidas se não vendeu novamente à Nokia e depois a Nokia vendeu a uns chineses ou indianos, agora não lembro do nome.
Talvez, sim.
Os novos telemóveis de Nokia que estão no mercado são desta outra empresa que adquiriu a marca Nokia. E eu acho que a Nokia estava a pensar voltar ao mercado de smartphones. Portanto, a Nokia tem telefones que não são smartphones, são um bocado saudosistas dos Nokia, que efetivamente se venderam. Uma versão atualizada.
Ok, então, para terminar esta parte, não queria deixar de referir uma empresa que eu acho que todos nós devemos muito, que é a Palm. A Palm foi uma empresa que surgiu em 1992 e terminou em 2011, comprada pela HP. Mas depois a própria HP terminou a produção da Palm. E a Palm, eu diria que não é mais do que os precursores talvez, dos primórdios dos telemóveis, quase como os conhecemos, até relativamente pouco tempo. Sendo que agora, antes usava-se uma caneta, uma pena. Como é que dizemos em português? Por acaso sabes? Uma pena,
Estilete,
um stylus,
estilete,
um estilete?
estilete.
Boa, obrigado. Um estilete. Não me soa bem, mas pronto.
That's the way it is called.
É verdade, é verdade. Tiveste algum.
Palm tive.
Tiveste?
Tive um palm, sim.
Opa, é que vocês não conseguem ver, mas eu e o David estamos aqui com o sorriso na cara, porque isto são mesmo os primórdios, e com certeza se alguém teve
Já
algo
não me
similar a
lembro
uma
qual é
Palm,
que. Já não me lembro qual. Estava a ver se me
opa,
lembrava qual deles
aquilo
aí
era
tinha sido.
mesmo os primórdios.
Um
Eu
palm prey,
sinto.
acho eu.
Ai.
Estava a ver se era.
Opa, incrível. Então, a
Não, não era
Palm,
um palm prey. Ou não, o
basicamente.
palm prey era aquele que eu gostava de ter tido e não tive.
E não
E o
tiveste.
palm
Que
prey era
tinha
espetacular.
cores, não é? Que
Tinha
tinha.
coisa, era que
Ai.
abria e ficavas com o teclado em baixo e depois fechava. Tipo slide, estás a perceber? Deixa eu ver se havia. Os Nokias também tiveram um telemóvel assim, mas esta lógica era diferente. Tipo, o telemóvel, a metade de cima que tinha o ecrã deslizava com a metade de baixo e por baixo havia um teclado. Pronto, a
Sim.
tentar explicar a quem não conhece. E portanto, não, podias usar como hoje em dia se usa um smartphone, se era só o ecrã no, no, a toda todo o coisa, mas depois basicamente era para escrever, como o processamento era demasiado lento e o teclado virtual era demasiado lento, tinhas um tecladozinho à la BlackBerry, mas deslizava. Este era espetacular.
Ia para
E
outra
foi o
vez.
primeiro a aparecer com o webOS, e o webOS era altamente.
E eu acho que todos nós devemos, ou a indústria deve muito à Palm, por ter aberto este mercado. Mas, enfim, faz-nos
Sim,
pensar e até leva-nos ao início desta conversa que nós tivemos
eu
em off.
queria.
Que é então, mas até que ponto é que as empresas que estão em altas agora, de Apples desta vida e
Sim, eu acho
outras,
que, eu
irão
acho
se manter?
que fazendo essa transição
E podemos fazer transição e podes seguir tu se quiseres.
para quem viveu tecnologia antes de 2007, antes da saída do iPhone, era mais ou menos evidente, e basta ver por este. Era o Palm Pilot, era o que eu tinha, era isso mesmo. Eu estava
Palm
aqui a
Pilot.
ver. Agora, tipo, o Palm Pre
Que não devia ser
foi.
nada barato na altura.
Epá, já não me lembro.
Não,
Não me
custo
interessa.
aquisição, mas sim,
Pá.
pronto. A tecnologia, até nesse sentido, já está muito mais democrática,
Não
democratizada,
tenho as minhas
democratizada.
dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. Quer dizer, é tudo uma questão de perspectivas. Telemóvel topo de gama hoje em dia são 1.000 euros, mais
Sim, mas as
50
pessoas
menos
compram, não
50.
entendes? Sim, pode até ser mais caro em comparação,
Está bem, a única
as
diferença
pessoas
é
que podem é que não podem, compram, não é mesmo? Não
que. Epá,
é?
pois compram, mas já lá vamos ao mercado. Depende do que é que as pessoas compram. Falta saber se comprassem tanto quanto isso, principalmente cá em Portugal. E a noção que nós temos do mercado quando tínhamos 15 ou 16 anos era a nossa, não era muito internacional. Mas pronto, mas voltando à coisa, foi engraçado verificar. Que os players do pré-iPhone, quem estava a tentar fazer qualquer coisa imaginaram aquilo que hoje em dia é um smartphone, que havia várias empresas a tentar fazê-lo ali
Opa.
nos finais da primeira década de 2000. Né?
Oh, David, peço desculpa. Desculpa lá, deixa-me interromper-te. Desculpa. Sim. É porque isto eu tenho que partilhar contigo. Isto levou-me diretamente, isto é só um parênteses, isto levou-me diretamente a um Elder e a um David mais novos que viajavam, arranjavam desculpas para ir a um shopping, para ir à FNAC e ir aos expositores e brincar com os telemóveis aqui há muitos, com as novidades aqui há muitos anos atrás, quando ainda nem tínhamos dinheiro para isso e íamos e ficávamos lá a discutir. Era o nosso recreio aqui há uns bons aninhos atrás. Desculpa, fecha parênteses, mas eu tive mesmo de partilhar isso contigo. Bem.
Mas... nós tínhamos, por exemplo, a HTC, tinhas a Palm, tinhas quem é que está a própria
o
Google
G1,
na altura.
O G1, não é? O primeiro, não era um G1, o primeiro da Android? Ou não foi um G1?
Sim, era o da Google. Era o
da Google? Sim,
G1,
sim,
de Google,
sim, sim.
Que...
O Nico teve. O Nico
sim, mas era uma versão muito... muito o G1 era muito BlackBerry, outra marca que, entretanto, desapareceu e que também se podia... ter falado dela, que era uma espécie de compactos do mercado mobile, era muito empresarial. E...
Sim.
Mas foi a última, foi a grande resistente. Na realidade, aquilo que os smartphones vieram trazer foi um misto de Palm e da HTC e de Windows Mobile da altura, que era o da HTC. E estava a tentar ver mais uma marca. Que eu agora não me lembro, não interessa.
Ok.
Ou seja, a mistura entre uma interface tátil com o BlackBerry, que tinha toda uma conectividade super avançada para a época, a ligação ao e-mail altamente instantânea, como nós a temos hoje em dia, e portanto, a junção destes dois mundos, um mundo mais empresarial e produtivo com um mundo mais... tecnológico puro e duro.
E de segurança, né? Sim, a própria segurança associada.
A segurança, naturalmente, tudo isso. A rapidez com que se conseguia escrever e responder a e-mails e não sei o quê nos BlackBerries. E a parte mais tecnológica e tátil do Windows Mobile antigo, com as suas grandíssimas limitações. Era um bocado martírio usar aquilo. Pensando hoje em dia usar um smartphone.
Isso já acabou?
E o que é o Windows Mobile?
Não, os problemas da Windows foi uma pequena provocação. Continua, vá, não ligues. Continua, não te deixes ir. Não te deixes ir, estou só a meter-me contigo. Não percas o teu raciocínio.
Não, era martírio usar o sistema, não por nada. O Windows Mobile e o Windows, por alguma razão, a Microsoft deixou de fazer o Windows Mobile. Se bem que as últimas versões do Windows Mobile, porventura, eram bem mais interessantes do que a sua fraca existência demonstra.
Curta,
mas pronto,
sim.
Curta existência demonstrou. Mas pronto, outros 500. E portanto, depois surgiu o iPhone, né? E toda a indústria se virou para uma coisa completamente diferente. E portanto, e com isso também... houve players que basicamente desapareceram, como a HTC, que aparentemente ainda tem telemóveis, mas que foi reduzida a um espaço altamente insignificante. A própria Nokia demonstra que era para uma expressão praticamente inexistente.
Sim, posso adicionar ao que estás a dizer, a Ericsson, a Siemens, no
sim,
mercado.
Sim, a própria Sony em Portugal, então ainda mais. Quer dizer, a Sony talvez seja a única grande... desses tempos, a única grande resistente, a Sony, a LG, também tinha na altura algumas coisas. A Samsung transformou-se por completo rapidamente, e acho que a Samsung teve essa grande visão, foi perceber que o mundo mudou e de repente, e rapidamente fez a mudança para, neste caso, para usar o sistema operativo Android. E quando o próprio Android percebeu para onde é que o mundo ia e também mudou radicalmente, fez mudanças radicais na sua maneira de olhar para o mobile.
Certo.
E pronto, isso, e como tudo, como sempre, quando há uma empresa que cria uma coisa uma novidade que é disruptiva, os outros ou acompanham ou têm tendência a desaparecer ou a perder espaço.
Que basicamente, portanto, foi o problema das empresas que temos estado a falar.
Sim, em termos de podcast, especificamente, não é? no mercado de telefones ou de smartphones, claramente foi não terem percebido que o momento iPhone foi uma coisa importante, que as interfaces táteis iriam dominar o mercado, futuro. O futuro, e que a conectividade ia ser uma coisa imprescindível. E, portanto, quando não quiseram ou não conseguiram, às vezes não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de não conseguir. Sim. Acho que a grande diferença do mercado é que com a Apple e a Google, nomeadamente estas duas, com investimentos muito fortes no desenvolvimento de software, provocaram com que algumas empresas que teimaram em desenvolver os seus próprios softwares ficassem muito para trás nesse desenvolvimento. E até grandes empresas de software como a Microsoft acabaram por desistir. Eu imagino o que é que... Pronto, a Nokia se calhar teria tido essa oportunidade, mas estava demasiado orientada noutro sentido, mas a HTC ou a Palm ou muitas outras destas, que eram empresas relativamente pequenas, não tiveram capacidade nenhuma para avançar. E eu lembro-me que a gente tinha conversas na altura do género de que a Palm ou a HTC ou essas, tipo, ou mudavam para Android rapidamente, porque não poderiam mudar para iOS, que era a alternativa, e cavalgavam essa onda, ou iam acabar por desaparecer porque o software ia dominar por completo a experiência.
Olhando um bocadinho para trás, tu achas que poderá ter sido também um pouco de casmurrice por parte deles, por exemplo, em querer manter marcas que estamos a dizer, a quererem manter os teclados em vez de fazer a transição?
Epá, pois, eu não sei se é casmurrice, acho que houve uma série de gente que acreditava que nunca iria ser melhor, que as pessoas não iriam querer determinadas coisas. Os teclados era uma das coisas mais evidentes e fez-se experiências extraordinárias com os teclados, incluindo o próprio Palm Pre, que falámos há bocado, que já é 2009, acho eu, ou 10. E portanto, ainda o iPhone, apesar de ter sido lançado em 2007, rebentou mesmo, foi em 9-10 também.
Sim, com o 3GS.
Com o 3GS mas aquilo que eu acho que efetivamente mudou. Eu acho,
não sei. Sim, é isso que estamos aqui a fazer.
Mas aquilo que eu acho que mudou muito e que ninguém estava à espera foi as aplicações. A abertura das aplicações a developers fora da, neste caso, da Apple e da Google, das empresas propriamente. Ou seja, as pessoas poderem desenvolver aplicações para um determinado sistema operativo. Aí sim o iPhone deu um salto brutal. Foi mais ou menos nessa altura que a Google percebeu que não tinha alternativa nenhuma e fez essa mudança grande.
Sim,
também
tinha de entrar para o barco também.
E acabou com os teclados físicos e toda a lógica de software, de sistema operativo mais à la BlackBerry que tinha no início. E as aplicações, sim, fizeram toda a diferença. E pronto, depois é como tudo, foi o problema da Microsoft. Como eu estava a dizer, eu acho que a Microsoft até tinha um bom sistema operativo mobile, simples, bem pensado, com algumas ideias diferentes do normal, mas não conseguiu atrair developers que chegassem para que o seu sistema vingasse. E portanto, acabou por ter que desistir de desenvolver o software de sistema operativo, e lá está, a Microsoft teve essa capacidade, apesar de ter resistido bastante mais tempo que os outros, teve essa capacidade de perceber que ou mudava para usar Android ou então não tinha hipótese. E mais do que usar Android, que também tem, a Microsoft decidiu fazer uma coisa que eu acho que era a única alternativa, que é tornar o seu sistema operativo Android friendly e portanto ter uma série de coisas que funcionem bem com o sistema operativo da Android e que os dois sistemas operativos possam comunicar um com o outro com a maior facilidade possível. Portanto, isso fez com que a Microsoft não desaparecesse tanto do mercado e no desktop tem-se aguentado muito porque tem mantido alguma inovação. Mas pronto, vamos falar do mobile.
Exatamente, vamos a isso.
Neste momento, pronto, eu estive aqui a pesquisar um bocado e acho que o mercado europeu está um bocadinho mais menos polarizado do que o americano, né? Temos isto, claramente, portanto, duas marcas que se destacam e que andam
a catar. Só para contextualizar, estás a falar deste ano?
Não, estou a falar
de que período?
Estou a falar do último ano.
Ok.
Para já estou a falar do último ano em termos de shipment, ou seja, de smartphones que foram enviados para as lojas.
Ok, então força. Sim.
Pronto. Falar do último ano ou dos últimos 3 ou 4 anos, a tendência é mais ou menos a mesma, com uma diferença que eu já lá chego. Portanto, nós temos um taco a taco de cerca de 30%, mais coisa, menos coisa, que a Samsung tem de cota de mercado. Nos últimos 3, 4 anos, a Samsung anda à volta dos 30%, mais ou menos constante. Depois temos a Apple, que varia um bocado entre os 20% e os 30%, tem uma variação maior de trimestre em trimestre, tem sempre um quarto trimestre bastante forte, bastante perto dos 30%, às vezes até a passar os 30%, 31%, 32%, e o resto dos trimestres anda ali à volta dos 18%, 17%. Sendo que o último ano, 2021, está bastante mais perto dos 20, ou melhor, está 20 e muitos, 24, 20 e muitos não, mas 24, 20 e 22, respectivamente, primeiro, segundo e terceiro trimestre do ano passado. Depois, onde se nota algumas diferenças grandes, onde o mercado tem mexido mais, aliás, é no resto. Durante 2015, 16, 17, a grande fatia, ou a terceira fatia do mercado era dos outros. Portanto, havia muitas marcas que ocupavam um espaço bastante interessante e depois, em 18, 19, a Huawei começou a ganhar um espaço muito grande. Temos até conseguir algumas
Portanto, continuando, estamos a falar de vendas estamos a falar de vendas no mercado europeu, certo?
Estamos a falar de vendas no mercado europeu, okay, exatamente. Okay. Em que a própria a Huawei, por exemplo, em 18, 19, okay, tinha cotas de mercado de 20%, mais coisa, menos coisa, portanto, até bastante equiparado, tipo à Apple. Portanto, estou aqui a ver agora aqui escolhido um bocado ao calhas. No terceiro trimestre de 2019, a Huawei tinha 21% de cota, a Apple tinha 20%, por exemplo. No terceiro e quarto trimestre de 2020, a Huawei basicamente desaparece. No terceiro trimestre tinha uma cota de 12%, no quarto tinha uma cota de 5%. E depois, basicamente, desaparece. Na Europa, a Huawei, muito por força do embargo que os Estados Unidos fizeram ao Huawei, que impediu de ter acesso oficial ao Android e à Apple, ao Google Play, né, à loja de aplicações da Android.
Da Android, sim.
Pronto, basicamente, desapareceram.
Foi um vaticínio
foi completamente. Pelo menos na Europa, não sei, na China,
sim,
imagino que não.
Sim, estamos a falar na Europa, sim.
Mas na Europa, claramente, a Huawei, que estava a ganhar um peso bastante grande, em 2020 basicamente desaparece. No movimento inverso, temos a Xiaomi, que tem feito o caminho desde 2018, tem crescido, 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 e chegamos a 2021, por exemplo, no terceiro trimestre, a Xiaomi com mais 1,5% de cota do que a Apple, então, portanto passa para segundo lugar.
Dirias que a Huawei então foi substituída pela Xiaomi, estamos a falar do mesmo...
Mais ou menos, porque depois no quarto trimestre de 2021 a Xiaomi levou um trambolhão, enquanto a Apple teve o seu melhor trimestre.
Em que? Repete lá a data.
No último trimestre de 2021.
2021, ok.
Tipo, a Apple tem 31% de cota de mercado, igual à Samsung, e a Xiaomi passa para 14%, no terceiro lugar, não é mesmo?
Uma pergunta, nestes últimos anos, nas estatísticas que estás a ver, a minha pergunta é, a Samsung sofreu com o crescimento da Huawei e da Xiaomi, ou nunca viu beliscado a sua cota de mercado?
Não. A Samsung tem à volta de 30%.
Portanto, sempre. Tem estado sempre estável. Okay.
Sempre estável, à volta de 30 e tal por cento. 20 e muitos, 30, 30 e poucos, 37. Depende um bocado do que é, mas nos últimos 5, 6 anos está muito estável aí a esse nível.
Não tem perdido utilizadores, então.
Não, onde a coisa tem mexido muito é nos outros.
Uhum.
Basicamente, a Samsung e a Apple estão relativamente estáveis, ali à volta dos 30% a Samsung e 20% e tal a Apple. Se bem que este ano, pronto, isto são estatísticas de aquilo que os construtores enviam para as lojas, não é? Se nós olharmos para a estatística da StatCounter, que é uma aplicação que faz análise de tráfego para várias milhares ou milhões de sites pelo mundo inteiro.
Certo.
E portanto, como hoje em dia tudo é trackable, eles têm uma boa noção de quem é que está a aceder a esses sites.
Através de dispositivos.
Pronto.
O acesso é feito.
Exatamente. Tens uma certa limitação, porque só tens não sei quantos, tens 1 ou 2% de todos os sites que existem no mundo, que pelo número de sites, mas isso não quer dizer muito, porque se calhar se tiveres 1% mais acedido, podes ter uma noção muito grande. Se tiveres 1% menos acedido, não tens noção nenhuma, não é? Mas pronto, é normalmente a StatCounter é das coisas, é usado muito para ter noção do mercado mais imediato, porque as outras estatísticas normalmente vêm sempre com atraso e é preciso que as empresas digam, e normalmente só dizem esse tipo de números nos relatórios trimestrais.
Sim.
Que fazem.
Sim,
e depois esses relatórios têm que ser auditados e não sei o quê. Há empresas que não fazem, há empresas que não fazem distinção por zonas, e portanto aquilo demora algum tempo a andar à procura de pronto, e por isso é que também só há dados, até eu pelo menos só tive acesso mais grátis, não, achei que não vale a pena estar a pagar para ter outro tipo de dados.
Ias passar para que...
Pronto, no StatCounter, aquilo que se nota nos últimos tempos é que no último ano é um equilíbrio maior entre a Apple e a Samsung e até, portanto, segundo a StatCounter, no último trimestre de 2021, a Apple teve mais dispositivos do que a Samsung, sendo que no outro site que eu estava a ver estavam iguais em termos de share. Essa tendência depois inverteu-se um bocado no início do ano, que acho que também tem a ver com os ciclos, né? Tipo outubro, novembro e dezembro é quando se vendem os iPhones novos, e depois março e abril é quando se vendem os Samsung novos. Portanto, a Samsung sobe ligeiramente, por exemplo, em relação a dezembro ou janeiro, tem 30%, 31%, e depois em abril tem 34%, e a Apple desce nos mesmos meses de 35%, 34% para 27%. E depois agora estão assim nos 31% as duas nos últimos 3 meses, certo. Nos 31%.
De 2022.
De 2022, exatamente. Em relação aos outros, a Xiaomi está mais ou menos consolidada no terceiro lugar, com 14, 15%. E depois temos, curiosamente, a Huawei em quarto lugar. Sendo que aqui é preciso algum cuidado, porque, por exemplo, há muitos sites que fazem a junção das marcas pela casa-mãe, nomeadamente a Oppo e a OnePlus. Portanto, quando aparece Oppo, inclui os dados das vendas ou as entregas da OnePlus, e há, como estes do StandCounter, que separam as duas marcas, né? E portanto fica mais difícil de fazer comparações, porque pronto, as duas juntas
teria que somar as duas
e a dada altura perde-se essa capacidade. Mas pronto, basicamente temos a mesma tendência dos últimos tempos, que é ter a Samsung e a Apple com cerca de um terço do mercado cada uma, e depois do outro terço a Xiaomi tem para aí metade disso, e a outra metade está distribuída pelos outros 14, 20% estão distribuídos pelos outros construtores todos. Se formos ver a Portugal, temos uma tendência muito parecida, com uma diferença que é a Samsung tem uma ligeira vantagem sobre a Apple. Sim, ligeira.
Sim.
Este ano tens de 25 para 30, por exemplo, nos últimos meses, enquanto na Europa, no último trimestre de 2021, a Apple tinha mais 3 ou 4% de share. Em Portugal está igual à Samsung, e depois na altura de abril a Samsung dispara, e, por exemplo, em abril propriamente dita a diferença é de quase 10%, é bem mais. Em abril a Samsung teve 38% e a Apple teve 18%. Pronto, exatamente, na realidade são 20%. Pronto, mas isso foi na altura em que saíram os novos Samsungs, em que o ciclo dos iPhones está ligeiramente em queda. E admito também que as próprias lojas e afins, numa altura em que a Samsung está a investir tanto, invista o seu dinheiro em encomendar Samsungs, e portanto isso faz com que haja menos dinheiro disponível para a concorrência, e portanto é normal que se vendam menos também por causa disso, porque não existem, porque não há no mercado para se venderem, porque o pessoal investiu em comprar dos outros, as lojas propriamente ditas. A Xiaomi tem um bocadinho mais, anda ali nos 17, 18%, e a Huawei também está perto dos 10, 12%. A Oppo também se destaca um bocado em relação à Europa, tem um bocadinho mais do que
Portugal. Em Portugal,
um bocadinho mais do que nos outros. E pronto, eu acho que está tudo mais ou menos na mesma como nos últimos anos, com a diferença da Huawei. A Huawei estava-se a afirmar claramente como a terceira, tentar chegar aos calcanhares, morder os calcanhares tanto da Apple como da Samsung.
Sim, acho que era para aí que se dirigia.
Dirigia-se claramente para ser líder
do mercado. Era claramente para ser líder do mercado.
E acho que foi uma das grandes razões que fez com que o embargo dos Estados Unidos surgisse. Haverá também outras, porventura até com alguma razão, mas acho que os Estados Unidos acharam que era perigoso ter uma empresa chinesa com tantas ligações ou com tanta proximidade com o governo,
o regime.
Ser completamente chinês. Líder. Pronto, e acho que, claro, e principalmente líder muito à custa de tecnologia americana, né? Tipo, tanto nos chips como no sistema operativo, e portanto eles lá acharam que se calhar era melhor meter um travão na coisa. O que é curioso, porque há uma discussão antiga sobre, não era com a Huawei, mas era tipo, quem é que perdia mais ao virarem as costas? Era a Apple com os serviços Google que perdia mais, ou era a Google por não ter os acesso aos smartphones da Apple? E agora tivemos um bocado, com as devidas diferenças, que são muitas, esta questão de, porque a Huawei continua com um sistema operativo que é muito parecido com o Android, continua a ter acesso.
Continua a ter acesso, eu tenho essa ideia.
Não tem acesso, por exemplo, não tens acesso à Play Store. Tens acesso a uma loja.
Certeza que não.
Porque não a minha. Inicialmente não teve de certeza.
Sim, mas agora não eu agora penso que sim. Tenho algumas pessoas na família que têm a Huawei, a prima da minha esposa e até a minha sogra, e eu lembro-me dela comentar comigo que já tem acesso novamente. Portanto, não sei se eles fizeram um workaround. E não consigo confirmar a veracidade do que eu estou a dizer.
Não,
agora,
as
neste momento,
sanções
tenho ideia que é
diminuíram.
Possível. Sim, e vão diminuir
Pronto.
ainda mais.
E
agora,
vão, acho que sim. O Huawei, há aqui
disse
uma
há poucos
notícia.
Dias sobre isso.
Uma notícia
ou um dia
do
ou dois.
Final do. Sim. Parece que sim, mas não sei se não é. Se é uma coisa assim muito. Oficial, percebes?
Sim.
Ou se o acesso é, tipo, oficialmente não tem, mas é relativamente fácil de passar a ter, percebes? O que, por exemplo, o que aconteceu com a Huawei durante uns tempos foi que eles, em vez de lançarem uma nova versão do telemóvel que tinha, imagina-te, eles tinham o P30, em vez de lançar o P40, lançaram o P30 2021, que continua a ser o P30, que continua a ter acesso, mas o telemóvel é a versão, é a atualização daquilo que passou a ser o P40. Estás a perceber?
Sim. Eu e, sei portanto, que um workaround, estou aqui a ler um artigo que diz que é possível.
Tem, mas não é uma coisa muito oficial, e portanto eu acho que mais do que isso, a impressão que as pessoas ficaram de todas as notícias é que é melhor não comprar.
Sim.
E o facto de haver workaround significa que há muito interesse em ter acesso aos serviços da Google, mesmo que te disponibilizem serviços equivalentes, e uma Play Store com não sei, é um bocado como a Play Store da Samsung, né? Também tem lá quase tudo, mas é curioso verificar que as pessoas preferem o oficial do que as versões, do que ir a outras Play Stores, pelo menos na Europa, e nota-se claramente o declínio da Huawei depois das sanções, depois de deixar de ter acesso aos serviços da Google. Nota-se isso claramente, e portanto, com justiça ou sem justiça, o facto de não ter os serviços da Google pesou muito na escolha dos consumidores.
Concluindo,
fico satisfeito por não haver um claro domínio de uma só marca. Acho que era pior para todos nós, fosse qual fosse a marca. E por outro lado, muito com algumas ideias sobre alguns, ou seja, a que estava aqui a pensar nas diferenças entre o stat counter e a estatística dos shipments, que eu acho que tem a ver com o facto de ainda há uma grande diferença entre comprar um iPhone novo ou ter um iPhone. E há um mercado muito grande de recondicionados, há um mercado grande de segunda mão, e portanto acho que, apesar de tudo, há muito mais, e por isso é que depois, quando é nos acessos aos sites, isso se nota, há mais iPhones do que envios de iPhones novos. E portanto, a Samsung faz a coisa de outra maneira, que é ter um mercado, um portfólio muito mais abrangente em termos de preços, acima de tudo, e naturalmente as características, porque uma coisa reflete a outra. E portanto, em termos de acessos e vendas, está mais equiparado, precisamente por causa disso, que acho que como tu consegues ter um Samsung por cento e poucos euros ou por mil e muitos euros, portanto, há menos espaço para o mercado em segunda mão, ou para o mercado dos recondicionados, que seja. E, portanto, são duas formas diferentes de fazer a coisa, de olhar para a coisa. E pronto, por último, resta-me só, estava-me aqui a lembrar que eu tinha aqui outra estatística.
Enquanto procuras, eu vi um vídeo do Lulater, que nós costumamos seguir, e ele estava chocado, estava a comentar com o outro com quem faz o vídeo. Lembras-te o nome dele? Como é que se chama o outro?
Não.
Mas pronto, estava a comentar com o colega, a dizer que estava chocado porque ele também teve acesso a uma estatística americana, neste caso, mas pronto. Mas ainda faz mais sentido na América, esta é mais chocante por ser na América, que eles conseguem mudar. Portanto, nós aqui compramos os telemóveis, lá eles fazem por subscrição, é um modelo diferente, caso quem nos esteja a ouvir não saiba. Portanto, eles mudam muito mais fácil, com muita mais facilidade, os telemóveis. Mas a média dos iPhones, dos dispositivos da Apple e iPhones usados, é de quase 4 anos, 3 anos e meio, quase 4 anos. E eu achei graça que ele ficou extremamente chocado com esse, com esse facto. Pronto, ele há tantas diz...
As pessoas ficam 3, 4 anos com o seu iPhone, é isso?
A média dos dispositivos que acedem, eles conseguem ver pelo, portanto, pelos modelos. É a média de 3 anos e meio, ou quase 4 anos, entre 3,5 ou 6. A coisa que ele ficou chocado, ele disse, bem, claro, eu tenho noção que nós somos tech guys e pronto, esta é a nossa profissão, e como tal mudamos quase, mudamos 2, 3, 4 vezes por ano de telemóvel. Mas achei interessante ele ter ficado chocado com essa noção. Coisa que eu acredito, provavelmente pelo fruto do que tu estás a dizer, que não acontece tanto em dispositivos Android. Até porque eles têm um range de preços muito mais baixo e as pessoas conseguem mudar com mais facilidade, de forma genérica, claro, de dispositivo.
Acho que a verdade de tudo um pouco, mas acho que a grande razão é um bocado essa. Uma coisa é tu comprar um telemóvel de 200 euros todos os anos, outra coisa é comprar um telemóvel de 1500 todos os anos. Não, claro. Tipo, claramente são coisas muito diferentes. E essa é uma ideia
que quem tem Android pode ter.
Claro, claro.
Não é? Há tanto nas pessoas que têm que usam Apple, não é?
Porque sim, tem noção, sim, não, repara, falando da minha experiência, que tu conheces, eu, durante os últimos anos, optei sempre por telemóveis mid-range e trocar mais vezes telemóvel. São telemóveis que têm, pela sua concepção, um período de vida útil
e
decente, mais curto. Portanto, a minha opção sempre foi a de comprar mais barato e comprar mais vezes.
Positivo, claro, exatamente.
Pronto.
Faz todo sentido.
A última compra que fiz não foi essa, foi de ir para um topo de gama e sinto claramente a diferença, que é um telemóvel que naturalmente aguenta muito mais tempo do que os outros que eu tinha até aqui. E portanto, pegando nessa experiência, acho que comprar um Android de gama média ou baixa e substituí-lo mais a miúdo é perfeitamente normal de acontecer. É uma das maneiras que o próprio Android tem de fazer renovação de sistemas operativos, em vez de ter os updates tão regulares e tão extensos como tem o iOS. E, portanto, são concepções diferentes da coisa. Ainda assim, e pegando nisso tudo, era a última estatística que eu tinha aqui à minha frente, em Portugal, o Android, no último ano, tem uma média de 70 e muitos, 70 e tal, 72, 75, chega a 80% em abril, curiosamente, com o mesmo pico da Samsung, 80% de share no mobile e tablet, de sistemas operativos mobile e tablet. O Android anda com 70 e muitos por cento.
Mas de acesso, portanto, estatística de quê? Desculpa, de acesso à internet?
Sim, do stat count.
Acesso à internet através de tanto de tablets como de
dispositivos mobile. Sim. Smartphone. Portanto, de todos os acessos, há 80%, 70% é
incrível.
Android, a Apple está ali nos 20 e muitos, 26, 28, está no tal pico inferior de abril deste ano, faz 19,71, e depois tens os outros que basicamente não são irrelevantes, tem 0,01 e 0. Por aí.
Mas eu acho que faz sentido até. Não me choca a diferença, sim, mas não me choca. Acho que...
Não é uma questão de me chocar. Esta só fui buscar porque há uns dias vi a notícia de que o iOS tinha atingido a maioria nos Estados Unidos, passou os 50% de share nos Estados Unidos,
isso foi notícia.
A 50 ou 51%. E, portanto, fiquei curioso de perceber como é que seria, por cá. Neste caso, o mercado português é isto. Os dados para o mercado europeu. It's loading. não sei se serão muito parecidos ou não. Não, são inferiores. Portanto, o Android anda nos 60 e tal, 60 e... 3, 5, e a Apple anda nos 30 e qualquer coisa. 32, 33.
Sim.
Portanto, o gap é ligeiramente inferior na Europa do que
é
no...
Eu diria que quanto mais rico é o país, talvez essa discrepância fique um bocadinho mais baixa.
Sim, provavelmente tem a ver com o poder de compra, sim. Sim, não parece que seja outro tipo de coisas que não o poder de compra. Parece claramente que o poder de compra será sempre o grande fator.
Bem como nós também não funcionarmos a nível europeu, pelo menos, quer dizer, a Inglaterra, que agora é diferente, não é? Eu lembro-me quando lá vivi que eles tinham assinatura também, mas também poderá contribuir a este facto de nós não funcionarmos com assinatura e em que depois tu pagas um bocadinho de nada e ficas...
No resto da Europa funciona muito assim. Funcionava, mais recentemente, não sei, mas funcionavam também bastante assim, com as assinaturas e não sei o quê. Eu acho que o mercado empresarial muda muita coisa. Acho que tanto uma marca como outra tem feito uma forte... tem investido em determinadas áreas, educação e não sei o quê. Acho que aqui nota-se agora, fiquei curioso, porque este é com tablets, sem mobile. E muito curioso que sem tablets, na Europa, a diferença é um bocadinho maior. A Apple, por acaso a Apple, talvez não, está aqui a ver. É ligeiramente maior, mas não muito. O que é curioso, achei que fosse fazer mais influência
ter tablets
ou não ter tablets. É engraçado. Mas não, é 1 ou 2%. Não é uma diferença por aí além.
Ok.
E já agora, o Tablet Operating System é muito parecido. É de 48 para a Apple e 51 para 52, 48 e tal e 51 e tal. E é, no último ano é praticamente igual iOS versus Android.
Estás a falar do mercado
europeu. É praticamente igual. O que significa que o mercado de tablets, ou seja, para a diferença ser tão grande quando estão os dois juntos, para a diferença ser pouca diferença quando não tens tablets e os tablets estão iguais, significa que o mercado de tablets versus o mercado de telemóveis é muito inferior, ou seja, o mercado de telemóveis é muitíssimo superior e tem uma influência muito maior depois na estatística global do que tem os tablets.
Muito bem.
É isso. Ficou aqui uma retrospectiva e uma perspectiva do nosso mercado europeu
atual,
e mundial.
Exatamente. Atual. Resta-me agradecer a todos os corajosos que mantiveram
ainda,
ao nosso lado.
Ainda nos estão a ouvir.
Que ainda nos estão a ouvir.
É este momento em que a gente chama a atenção que é preciso desligar. Alguém se esqueceu do telemóvel ligado a fazer Radio Gaga e já está a fazer outra coisa qualquer.
Muito obrigado a todos que nos acompanharam, que nos têm vindo a acompanhar. Mais uma vez, se possível, agradeço que partilhem este podcast com os vossos conhecidos e amigos. E nunca, não se esqueçam do like, que é sempre bastante importante e nós agradecemos. David, obrigado, é sempre um gosto e até breve.
Obrigado, até breve.